DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a DW, a Voz da Alemanha. Hoje na companhia de Thiago Melo e Guilherme Corrêa da Silva. Os destaques desta terça-feira, 6 de agosto de 2019. Governo e Renamo assinam acordo final de paz em Moçambique.
Nunca e nunca mais deve ser teatro de guerra em Moçambique. Nunca os resultados das eleições devem ditar o estado da paz em Moçambique.
Moçambicanos pagam cada vez mais pelas campanhas eleitorais, aponta a CIP.
Para 2019, o fundo que é alocado pelo Estado aos partidos políticos irá aumentar em 19% em relação ao valor de 70 milhões de meticais que foram alocados no ano de 2014.
E racismo ainda é tabu na sociedade angolana. O Jornal da Noite começa agora. O governo de Moçambique e o maior partido da oposição, a Renamo, assinaram hoje o Acordo Definitivo de Paz e Reconciliação Nacional. A assinatura do acordo foi um momento histórico. O presidente Filipe Nyusi e o líder da Renamo, Suf Momadi, garantiram que, com este segundo acordo, a paz será efetiva. O correspondente da DW, Romildo da Silva, acompanhou a cerimônia em Maputo.
Foi assinado em Maputo mais um acordo de paz histórico. O presidente moçambicano Filipe Nyusi, o líder da Renamo, Suf Momadi, juraram nunca mais pegar em armas para resolver os seus diferendos em Moçambique. Na cerimônia de assinatura do acordo em Maputo, Filipe Nyusi sublinhou que Moçambique nunca mais voltará à guerra.
Nunca e nunca mais deve ser teatro de guerra em Moçambique. Nunca os resultados das eleições devem ditar o estado da paz em Moçambique.
Para que esta paz seja de facto efetiva, o presidente moçambicano destacou que é preciso lidar com todas as situações que possam levar a conflitos. Filipe Nyusi frisou que o diálogo é a única saída para os desentendimentos.
A paz efetiva implica a eliminação dos fatores que alimentam o conflito.
Para o líder da Renamo, Osuf Momadi, a partir desta terça-feira, tanto o governo como a própria Renamo devem criar condições para que não sejam cometidos os erros do passado.
Quer a Renamo, quer o governo, obrigam-se a cumprir escrupulosamente para garantir definitivamente a paz, reconciliação nacional e o Estado de Direito Democrático. Reiteramos os nossos apelos de não voltarmos a cometermos os mesmos erros e a criar um ambiente favorável para a realização de eleições livres, justas e transparentes.
Osuf Momadi comprometeu-se a fazer a sua parte como oposição e deixou claro que nunca vai recorrer à violência para resolver os diferendos com o governo.
O cessar-fogo deve significar o início de uma era que deve caracterizar-se pela sedação de pensamento diferente e coabitação política pacífica. A alternância governativa, através de eleições livres, justas e transparentes, deve ser a regra e não exceção.
Este é o segundo acordo de paz assinado entre o governo e a Renamo. O primeiro foi assinado em 1992 por Joaquim Chissano, quando a Renamo era um grupo de guerrilha. Mais tarde, em 2014, o presidente Armando Guebuza assinou um acordo de cessação de hostilidades militares com então o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Agora, no espaço de uma semana, foram assinados o acordo de cessar-fogo e o novo acordo de paz. O negociador da paz e antigo membro da Renamo, Raul Domingos, não tem dúvidas de que o que está a falhar nestes processos de paz é a integração dos homens da Renamo nas forças de defesa e segurança.
O que tudo indica, há uma abertura, há uma cedência na polícia, mas a mesma abertura, a mesma cedência não tem sentido naquilo que são as informações que somos capazes de encontrar aqui e ali no Serviço de Informação e Segurança do Estado.
Raul Domingos acredita ainda assim que desta vez há condições para que o país viva uma paz efetiva.
É de se congratular. Todos os esforços foram feitos até aqui, na pessoa do Presidente da República, na pessoa do Presidente da Renamo e ao povo moçambicano de uma forma geral, porque é que são os grandes atores dessa mesma paz.
Para que esta paz não volte a descarrilar, a União Europeia anunciou a disponibilização de 50 milhões de euros, dinheiro que servirá para apoiar o desenvolvimento econômico local, a descentralização, a reconciliação e desarmamento e promover a desmobilização e reintegração de antigos combatentes. Romo da Silva, DW, Maputo.
o que acha do acordo final de paz assinado hoje em Maputo. Guilherme Corrêa da Silva, boa noite. Como está o debate na nossa página no Facebook, DW Português para a África, e também no WhatsApp?
Olá, boa noite. São, de facto, muitíssimos os comentários hoje. Um debate bastante animado em torno desta questão. Salim Juma, na cidade da Beira, diz que espera, sinceramente, que este não seja mais um acordo. Todos os moçambicanos anseiam uma verdadeira paz e não apenas uma paz que se resume ao silêncio das armas. Este nosso seguidor diz ainda no WhatsApp que espera que não seja mais um acordo, visto que estamos à porta de eleições gerais, que têm sido a principal fonte de conflitos em Moçambique, e, por outro lado, porque temos a auto-intitulada Junta Militar da RENAMO, que, de certa forma, pode colocar em causa o acordo. Contudo, Salim Juma dá os parabéns ao Presidente da República pela sua entrega no processo de diálogo e à RENAMO pelos entendimentos alcançados e o seu comparecimento no processo. Rui de Maputo diz que este é um bom passo para o país, mas esperamos que seja verdadeiramente definitivo e que haja seriedade dos intervenientes.
Obrigado, Guilherme. Logo mais trazemos outros comentários. Participe conosco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A justiça moçambicana negou o pedido de liberdade provisória de Indambi Guebuza, filho do ex-presidente moçambicano Armando Guebuza. Também deve continuar detido o antigo diretor dos serviços secretos, Antônio Carlos do Rosário. Ambos são acusados de envolvimento no caso das dívidas ocultas. A justiça manteve a detenção, alegando perigo de fuga e perturbação das investigações. Em Angola, foi aprovada na especialidade a Lei da Tutela Administrativa sobre as Autarquias Locais, com a junção das propostas legislativas do governo e da UNITA, o maior partido da oposição angolana. A proposta final vai ser votada no dia 13 deste mês. Entretanto, o ministro da Administração do Território, Reforma, disse que nas duas propostas havia questões divergentes, mas que o executivo esteve disponível para ceder e não dificultar a aprovação da lei. O governo angolano vai levar ainda este ano 5 concessões minerais a concurso público. O objetivo, segundo a Secretaria de Estado para Geologia e Minas de Angola, é atrair mais investimentos interno e externo e promover maior transparência no setor. As concessões vão servir para a exploração de 2 minas de diamantes, 2 de fosfato e 1 de ferro. É a primeira vez que estas minas serão alvo de licitações. No segundo trimestre deste ano, o governo angolano registrou uma baixa de 35% no volume de vendas de diamantes, o que atribui a questões operacionais. E na Guiné-Bissau, o governo suspendeu de forma temporária a realização de jogos de fortuna e azar. A atividade só deve ser retomada depois que todos os estabelecimentos seguirem as normas que determinam que as máquinas de jogos devam estar em locais fechados e vedadas à participação de menores de idade. A medida prevê a apreensão de quem desrespeitar a suspensão.
DW Deutsche Welle.
Voltamos a falar de Moçambique. Os eleitores pagam cada vez mais pela campanha eleitoral, sem que, no entanto, os partidos prestem contas sobre o dinheiro que gastaram. A denúncia é feita pelo Centro de Integridade Pública de Moçambique. Esta organização não governamental apela aos partidos para serem mais transparentes. Pormenores a partir de Maputo, com Leonel Matias.
A contribuição dos eleitores para o financiamento do Estado às campanhas dos partidos políticos quase duplicou desde 2004, revela um estudo do Centro de Integridade Pública, CIP, divulgado esta terça-feira. O investigador Aldemiro Banda disse que enquanto em 2004 a contribuição de cada eleitor era equivalente a cerca de 6 cêntimos de euro, em 2014 passou a ser de aproximadamente 10 cêntimos. Este montante vai aumentar ainda mais nas eleições deste ano, a avaliar pela média da variação percentual do valor que foi alocado aos partidos políticos nas últimas duas eleições, indicou Banda.
Para 2019, o fundo que é alocado pelo Estado aos partidos políticos irá aumentar em 19% em relação ao valor de 60 milhões de meticais que foram alocados no ano de 2014.
O investigador critica o facto de não serem apresentadas ao cidadão as razões que ditam estes aumentos.
Da análise feita aos relatórios de contas que são apresentados pela Comissão Nacional de Eleições depois do processo eleitoral, percebe-se que os mesmos não disponibilizam informações detalhadas sobre os gastos efetuados pelos partidos políticos com os fundos do Estado.
Aldemiro Banda acrescenta que os critérios de elegibilidade definidos pela Comissão Nacional de Eleições para o acesso ao financiamento público permitem que partidos com histórico negativo de prestação de contas continuem a receber fundos do Estado.
Apesar de muitos partidos não prestarem contas, grosso modo não presta contas, não houve ainda nenhum processo instaurado contra os partidos que não prestam contas.
O Centro de Integridade Pública espera que a CNE não aprove as candidaturas dos partidos registados para as eleições deste ano que não justificaram em 100% o valor recebido nas últimas eleições gerais em 2014. A ONG recomenda ainda que sejam estabelecidos mecanismos mais rígidos de monitoria dos gastos dos partidos para evitar desvios de aplicação e defende a alocação atempada dos recursos públicos com base em critérios mais justos de distribuição. É que os critérios definidos pela CNE nas eleições de 1999, 2004 e 2009 favoreceram as principais forças concorrentes. Só a Frelimo e a Renamo receberam cerca de 51% dos fundos, recordou Aldemiro Bande.
Para este ano, a definição dos critérios de alocação não tomará em conta o princípio de representação proporcional, fazendo com que não haja um fundo específico do Estado que seja canalizado especificamente aos partidos com assentos na Assembleia da República.
Para o Centro de Integridade Pública, o financiamento da campanha dos partidos pelo Estado é uma medida necessária para garantir uma competição eleitoral equilibrada entre as formações políticas. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Agora passamos para Angola, onde ainda é tabu falar sobre racismo. O caso mais comentado foi o do fotógrafo e ativista Ossi Sonjamba, alegadamente expulso de um restaurante na ilha de Luanda. Este silêncio sobre o racismo terá sido uma opção política, diz em entrevista à DW o investigador Domingos da Cruz. Os detalhes a partir de Luanda com Manuel Luamba.
Há muitos casos de racismo em Angola, mas o assunto dificilmente é abordado publicamente. O caso de Rossi Sanjamba, que diz ter sido vítima de racismo num restaurante na ilha de Luanda, foi um dos poucos comentados nos últimos tempos. O processo judicial está em curso e vai a tribunal em breve. Rossi recorda os momentos vividos a 26 de agosto do ano passado no Café Del Mar.
E foi momentos deploráveis, foi momentos injustificáveis, foi momentos difíceis no sentido de gerir o quão mal o ato provocou a minha pessoa, a pressão social, todo aquele debate à volta do tema relativamente à situação que eu vivi na ilha de Luanda.
A DW África perguntou ao jornalista e investigador angolano Domingos da Cruz, autor do livro Racismo, o Machado Afiado em Angola, por que reina ainda um silêncio quando o tema é racismo, seja qual for a vítima.
O silêncio sobre o problema terá sido uma opção política. E essa opção política funda-se na cultura política que Angola adotou na luta anticolonial e no pós-independência. Pois claro, terei sido vítima de discriminação racial e espero que outras pessoas não venham a ser vítimas, não é?
A nova obra do ativista aborda temas como racismo e neorracismo na Angola contemporânea e a percepção dos jovens luandenses sobre o racismo em Angola, entre outros. O livro, já disponível na internet e em livrarias portuguesas, deverá ser lançado em Angola nos próximos dias e promete despolitar o debate sobre o racismo, um tema ainda tabu na sociedade angolana. O que é preciso fazer para combater o fenómeno para o bem das relações interraciais em Angola? Domingos da Cruz não tem dúvidas.
Nós temos o dever, por isso mesmo, de criar uma lei antirracista no contexto angolano para que esses criminosos possam ser responsabilizados. Mas é preciso olhar para outras questões também em termos solucionais, como é o caso, digamos, da educação, do desporto, o papel que a sociedade civil pode desempenhar, entre outros campos que ajudariam a encontrarmos, vai lá, uma forma pacífica e mais humana de estabelecer as relações interraciais no contexto.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
No Malawi, houve confronto entre a polícia e manifestantes durante novos protestos na capital do país contra o resultado das presidenciais. A polícia utilizou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a manifestação, que foi marcada por atos de violência com carros incendiados e estabelecimentos depredados. No Mali, um acordo de paz foi assinado entre milícias das tribos Fula e Dogon, recentemente envolvidas em confrontos sangrentos. A informação foi avançada por fontes do governo maliano após visita do primeiro-ministro Babou Cissé nas regiões norte e centro do país no último sábado. Em julho, mais de 20 pessoas morreram em confrontos étnicos no centro do Mali. Na RDC, pelo menos 2 pessoas morreram e mais de 20 estão dadas como desaparecidas depois de um ataque armado na localidade de Kassindi, na fronteira com Uganda, no leste congolês. Durante o ataque, os assaltantes, ainda não identificados, também incendiaram um caminhão e pilharam quiosques. No Uganda, o músico e ativista Bobi Wine instou a polícia a investigar a morte de um dos seus apoiantes, que foi torturado por sequestradores desconhecidos. Bobi Wine, do movimento Poder do Povo, alertou que os seus apoiantes estão a ser perseguidos por agentes do Estado. A polícia disse à imprensa que está a investigar o caso. O governo chinês voltou a ameaçar os manifestantes que tomaram as ruas de Hong Kong numa greve geral que paralisou o território. Pequim advertiu que o governo e a polícia estão prontos para levá-los à justiça. Entretanto, os ativistas pediram hoje a renúncia do chefe do executivo e uma investigação à ação policial contra os protestos. E os Estados Unidos suspenderam os ativos do governo venezuelano no país e garantiram que vão usar todas as ferramentas apropriadas para pôr fim ao regime da Venezuela. Em resposta, o governo de Nicolás Maduro classificou o bloqueio norte-americano como terrorismo econômico.
DW, Espaço do Ouvinte.
E retomamos agora o tema de abertura desta edição e perguntamos-lhe o que acha do acordo final de paz assinado hoje em Maputo. Guilherme, mais comentários nesse debate?
Muitos mais comentários, tanto no Facebook como no WhatsApp. Nando Conceição, a partir de Maputo, comenta que acredita na paz efetiva, apesar de existirem forças ocultas dentro do próprio país que não estão satisfeitas com a mesma. Leonardo Tiago Cumbé de Chimoio, Moçambique, espera que o acordo assinado hoje seja um ganho para ambas as partes e para a população em geral e que traga elementos que inspiram confiança mútua de forma definitiva e consiga preencher as lacunas que os anteriores acordos deixaram ou mesmo que não permitiu que fossem duradouros e efetivos. Augusto de Maputo também diz que espera que este acordo seja mesmo definitivo porque a população fica feliz com isso. Este nosso seguidor diz ainda que só espera que os resultados eleitorais não tragam mais violência ao país. Ndondo Kafosse Sulo, que nos escreve a partir de Xemba, Moçambique, diz que não há uma boa expectativa em torno deste falacioso acordo. Antes de tudo, devia haver acordos nas mentalidades dos dois líderes ou assinantes. É o que comenta Ndondo Kafosse Sulo. Rei David comenta que este acordo de paz assinado hoje em Moçambique é um acordo precipitado, pois um número de guerrilheiros da RENAMO está nas matas e recusa entregar as armas. E no norte de Moçambique há ataques de insurgentes. Por isso, este internauta pergunta como é que se pode assinar um acordo enquanto o país está em guerra. Mateus Sitoy comenta no Facebook que o verdadeiro acordo que vai trazer a paz verdadeira para Moçambique está na desativação das causas dos conflitos. Esta é a arma principal e sempre presente. As instituições decisórias do país, tribunais, PGR, forças policiais, órgãos eleitorais, têm que ter um comando apenas, a lei, comenta Mateu Sitoy. Dom Júnior Rafael também diz que a verdadeira paz está na despartidarização das instituições do Estado. E, por fim, Amadeu Chitaculo comenta no Facebook que a paz é um instrumento importante em qualquer sociedade e é necessário que as duas partes cumpram os acordos porque é com os mesmos que irão definir o futuro do país. É o que escreve Amadeu Chitaculo, que coloca ainda um hashtag Parabéns Moçambique.
Muito obrigado, Guilherme, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Noite termina aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos esta quarta-feira com o Jornal da Manhã. Até lá, tenham todos uma boa noite.